Deus, aleluia. Senhor Jesus, nós vamos dar mais uma olhada nesse versículo de Mateus 22, 29, para a gente ver se a gente tira mais algumas pepitas dali. Peço que os irmãos coloquem na... Lá. Vamos lá, respondeu-lhe Jesus, errais. Irmãos, nós temos que ver que aqui está sendo falado para os fariseus. O Senhor fala para os fariseus, vocês errais não conhecendo as Escrituras. E nós? Nós não somos mais os judeus. Nós estamos na era da graça e precisamos conhecer as Escrituras. O princípio fundamental na era da graça é conhecer as Escrituras, é conhecer a palavra de Deus, não é? Agora, só conhecer, só ler a palavra é o suficiente? Não é. Nós precisamos ler a palavra, ouvir a palavra e praticar a palavra. Aleluia?
Amém.
Esses três fatos são primordiais na era cristã, nas nossas vidas. Ler a palavra, ouvir a palavra e praticar a palavra. Mas, irmãos, eu acho que todos nós temos essa experiência. Quando nós estamos lendo a palavra, sempre o inimigo ele faz assim, sempre ele começa a colocar coisas. Não é coisas assim, extraordinárias, não, mas ele começa a desviar a nossa atenção, desviar o nosso foco, e nós não ouvimos a palavra como o Senhor deseja que nós a ouvimos. Uma coisa bem simples, nós estamos lendo a palavra ali, meditando isso, aquilo, mas de repente uma voz começa a nos mostrar, amanhã você tem tal coisa para fazer, amanhã tem isso, aquilo, e terminamos de ler e não ouvimos, nem lembramos aquilo que nós lemos. Isso, irmão, são estratégias do inimigo. Então, a interpretação da palavra, ela precisa, primeira coisa, nós nos colocarmos diante do Senhor, né? Ouvirmos essa palavra, e o versículo fala assim, não conheceis, errais por não conhecendo a palavra. Graças a Deus, nós conhecemos. Eu espero que todos, cada um de nós que estamos aqui, conhecemos a palavra. É claro que um com uma intensidade, outra com outra. Mas o Senhor ainda está dando tempo para a gente penetrar mais ainda na palavra. Né? Por isso que nós ainda estamos aqui. Por isso que o Senhor não nos recolheu. Porque Ele quer que nós penetramos na sua palavra e entendamos a sua palavra. Né? Mas ali fala assim, nem o poder de Deus. Agora a pergunta é esta. Nós conhecemos o poder de Deus? Aí fica mais difícil, né, irmãos? Por quê? Vamos... quando eu era adolescente, não jovem, porque jovem a gente é até agora, né? Somos jovens em Cristo. Mas quando eu era adolescente, eu lembro que tinha um cântico que falava assim, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Não sei se alguém chegou a conhecer esse hino. Nem metade da glória celeste jamais se mostrou ao mortal. Em Deuteronômio 29, 29, dá uma clareza para nós sobre essa situação. Deuteronômio 29, verso 29. Vamos ler junto? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, irmãos, a Bíblia, ela tem princípios. A Bíblia tem princípios. E são princípios inesgotáveis, princípios que não têm fim, princípios que, vamos dizer assim, nunca se acabam. Cada vez que nós vamos num versículo, se nós aprofundarmos naquele versículo, nós vamos tirando pepitas, não é? Como esse que nós vimos agora. fala que não conhecemos, né? Falando para os judeus que eles não conheciam a palavra. Nós conhecemos, graças a Deus. Mas nós temos a dificuldade, muitas vezes, em ouvir a palavra. E agora, em conhecer o poder de Deus. Aí, irmãos, nós vemos que a palavra é inesgotável, mas a palavra também, e cada vez que nós lemos, nós ganhamos algo novo, não é? Já, às vezes, nós já lemos a palavra tantas vezes, né? Repetidamente. Mas, de repente, um irmão chega e fala alguma coisa e a gente pergunta, mas onde que está isso? Está na palavra. Mas como nós lemos de uma forma apenas o preto no branco, então nós precisamos exercitar o Espírito. A diferença é exercitar o Espírito. E a Bíblia, além dela ter princípios inesgotáveis, ela também tem princípios inescrutáveis, ou seja, princípios que é impossível de investigar, que são insondáveis, que são impenetráveis, né? Que nós não conseguimos penetrar. Por quê? Porque se a gente for olhar para a Bíblia, né, em Roma, vamos ver Romanos 11, o verso 33, vamos ler junto? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Irmãos, a palavra de Deus tem uma profundidade de riqueza que nós não conseguimos penetrar totalmente. Mas Deus, ele é maravilhoso. Se nós vamos para Lucas, capítulo de número 10, o verso de número 26, nós vamos ver ali algo que vai nos dar mais clareza sobre essa questão das coisas que estão aprofundadas e que nós não conseguimos, às vezes, deletar ou ver com clareza. Então, em Romanos 11, verso 33, aliás, em Lucas 10, verso 26, está aí para a gente ler. Vamos ler junto? Então, Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas, Senhor Jesus? O título da mensagem é justamente isso, princípios de interpretação da palavra. Os saduceus, irmãos, eles questionaram a Jesus, porque os saduceus eles não criam na ressurreição. Eles questionavam a questão da ressurreição. Mas eu pergunto para os irmãos, o que, que está escrito na Bíblia? O que, que está escrito na Bíblia? O que que a Bíblia contém? É difícil, não é? Alguém poderia dizer o que está na Bíblia? Um pode falar a palavra de Deus, o próprio Cristo, é o Senhor. Mas no fundo, na realidade, o que contém a Bíblia? A Bíblia contém os pensamentos de Deus. A Bíblia contém os pensamentos de Deus. Aleluia! Senhor Jesus. E em Isaías 55:8 mostra, dá clareza para nós, né? Mostrando que quais são os pensamentos de Deus. Vamos ler junto? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim sou Senhor. Amém. Então, irmãos, nós vemos que existe, né, um pensamento que é o pensamento de Deus. E esse, nós, por mais que nós queremos, nós não conseguimos tocá-lo totalmente. Mas existem pensamentos de Deus que ele nos revela. Como nós vimos em Isaías, né, os meus caminhos não são os vossos caminhos, mas tem pensamento que ele nos revela. Um dos pensamentos que ela nos revela, qual é? A vontade de Deus. A sua vontade ele tem mostrado para nós. E qual é a vontade de Deus de uma forma bem, assim, simplificada, bem... Qual é a vontade de Deus? Se nós formos para... Vamos ver 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4 vai mostrar qual é a vontade de Deus. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Isto Deus nos revelou. E muitas coisas Deus tem nos revelado. Amém? Graças ao Senhor. Então nós vemos que tem princípios que Deus nos revelou, mas tem princípios que encontramos dificuldade. E o problema de tudo, irmãos, é a nossa religiosidade. Né? Quando nós nos apegamos à nossa religiosidade, quando a gente fala de religiosidade, é a minha maneira de interpretar as coisas. Eu querendo interpretar a palavra de Deus de acordo com o meu desejo, de acordo com a minha vontade, de acordo com o que eu acho que é ou de acordo com o que eu acho que não é. E isso faz eu entender a palavra, interpretar a palavra de uma forma totalmente fora do plano de Deus, fora do pensamento de Deus e fora da vontade de Deus. Então, tem princípios, né? Que nós vemos e que Deus nos mostra na palavra. Primeiro deles, vamos ver Colossenses 2, o verso de número 20. O apóstolo Paulo ali, ele dá uma clareza muito grande a esse respeito. Eu vou ler para os irmãos, porque é um texto um pouco... Vamos ler junto. Assim a gente vai, né, ganhando mais de Cristo. Vamos então prestar bem atenção no que fala. Nós morremos já com Cristo, não morremos? Quando Cristo morreu ali na cruz, nós também morremos. Mas acontece algo. Vamos ver lá. Se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se estivesse no mundo? Tais ordenanças, o seguinte, não manuseie isto, nem proves aquilo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois se todas estas coisas com o uso se destrói. Irmãos, perceberam? Se nós já recebemos o Senhor, mas ficamos olhando para doutrinas, a nossa maneira de pensar, a nossa própria religiosidade, nós vamos cair nessa situação. Né? Aqui mostra que morremos com Cristo, mas ainda tem em nós a nossa opinião, a nossa preferência, o nosso eu acho, o nosso que eu quero que seja. Então, irmãos, aqui mostra que se nós já morremos com Cristo, nós não devemos tocar nessas coisas, mas devemos tocar aonde? No alto. Colossenses 3, 1. Vamos lá? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém. Vamos para o versículo seguinte, até o 4. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Então, irmãos, quando nós queremos ter uma interpretação correta da palavra, Nós já vimos aqueles três itens, né? Ler a palavra, ouvir a palavra e praticar. Mas agora aqui nós vemos mais dois itens fundamentais. Em Colossenses 2:20, fala que mostra ali que nós estamos atuando de uma forma terrenal, uma forma terrena, né? Mas em Colossenses 3, a partir do 1 até o 4, mostra que nós temos que buscar a palavra para que possamos interpretar essa palavra no Espírito, espiritualmente. Quando nós exercitamos o Espírito, não tem erro, irmãos, porque não é mais nós falando, mas é Cristo falando através de nós, né? Então, existe muitas interpretações da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela dá essa margem, por quê? Porque Deus, ele não é um arbitrário. Ele dá liberdade, dá livre expressão para quem quer que seja, né? Mas nós vemos que existe uma interpretação literal, né, que é o preto no branco, é você ler a palavra e achar que é aquilo lá mesmo, né? Colocar ali a minha preferência, que essa é a interpretação literal, mas existe a interpretação espiritual. E a interpretação espiritual, ela não tem como sair de mim mesmo. A interpretação espiritual, ela é totalmente submissa ao falar do Espírito. Aleluia! Quando nós ouvimos o falar do Espírito, aí sim, o Senhor nos dá a sabedoria para a interpretação da palavra, né? E quando nós nos colocamos no Espírito para buscar a palavra, o apóstolo Paulo, ele fala lá, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Aleluia! Senhor Jesus! Mas, irmãos, existe também, falei que o Senhor dá liberdade, e por isso existem muitos erros de interpretação da palavra de Deus, né? Vamos ler João 14, o Evangelho de João 14, o verso 1, do verso 1 até o 3, João 14, 1. Vamos lá? O vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Senhor Jesus. Irmãos, infelizmente, esse trecho dá uma brecha muito grande de interpretação, e 99%, eu digo 99%, mas muito mais, eu acho que 1000% dos cristãos interpretam esse texto de uma forma totalmente errada. Eu creio no Senhor, eu estou no Senhor, e o Senhor agora, ele está lá junto do Pai, preparando, fazendo as construções, aquelas casas maravilhosas, para que eu vá morar lá quando o Senhor me chamar. Irmãos, é uma interpretação totalmente enganosa. Os irmãos me perdoem de falar isso, mas é totalmente enganosa. Por quê? Alguém aqui ainda está esperando Cristo? Ele já voltou ou não voltou? Senhor Jesus, vamos ver João, aí o mesmo João 14, o verso 18. Vamos ver o que fala. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Esta volta aqui, quando que é? É quando ele voltar pela segunda vez ou ele já voltou? Já voltou. Já voltou. Voltou como Espírito que dá vida e hoje está dentro de nós. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. O verso aqui de João 14 mesmo, o 16 e o 17, dá mais clareza ainda para nós sobre isso. Olha lá, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Alguém está esperando ainda a volta de Cristo? Ele já voltou. Ele ficou só 3 dias ali na sepultura e ressuscitou. Nós terminamos de cantar, né? Ele ressuscitou. E ele, durante 40 dias, ele ficou ali se manifestando aos seus discípulos. Né? Senhor Jesus, então Cristo já está conosco através do Espírito que dá vida. Então hoje nós podemos desfrutar desse Cristo no nosso interior. Senhor Jesus. Então, irmãos, eu vejo que existe muita interpretação errada da palavra de Deus. Né? E isso causa situações que muitos irmãos são levados por essa situação. Que Deus está lá, que Cristo está lá no céu, Ele está lá como um construtor, fazendo uma casa, fazendo outra e deixando ela bem bonita para nós irmos lá morar. Mas é engano, Cristo já está no nosso interior. Ele já veio, Senhor Jesus. Mas nós aguardamos a volta do Senhor ou não aguardamos? Aguardamos. De que forma que nós aguardamos a volta do Senhor? Como o nosso Salvador? Não. Como nosso Salvador, Ele já veio. E Ele já nos salvou. Aquele que creu no Senhor Jesus e recebeu. Mas Ele virá como? Juiz. Ele virá para julgamento. É aquele trono, né? Que será o trono de julgamento. E ali ele vai dar o galardão para aqueles que creram e receberam o Senhor como seu Salvador, e ele vai dar a condenação para aqueles que rejeitaram o Senhor. É mais ou menos isso, não sei se os irmãos estão entendendo. Amém? Porque, infelizmente, agora, essa semana, eu estava numa reunião da Donep e um irmão do meu lado, um irmão que muito cristão mesmo, que busca o Senhor, e ele falou assim, bom, mas esse negócio, o que eu espero e eu tenho certeza é que Cristo está lá fazendo uma mansão para mim morar lá. A minha casa aqui não me interessa. O que interessa é a mansão que ele está. Irmãos, a palavra de Deus é excelente, mas se nós não a penetrarmos no Espírito para interpretar a palavra de Deus, nós temos dificuldade. Né? Outra interpretação errada que acontece é o seguinte, é que o Antigo Testamento, ele foi escrito para os judeus, né? Foi escrito para os judeus. Nós não podemos aplicar para nós a palavra que foi escrita lá, no Antigo Testamento, lá foi direcionada para os judeus. O Novo Testamento é diferente. O Novo Testamento foi direcionado para quem? Para os gentios? Só para os gentios? Não, para os gentios e para os judeus. O Antigo Testamento para os judeus. O Novo Testamento para os gentios, que somos nós, e para os judeus. Graças ao Senhor. Esse é o trabalhar, então, do Senhor, né? Mas, infelizmente, não sei se vocês têm observado alguma coisa dessa nos dias de hoje, mas tem muitos líderes que se baseiam no Antigo Testamento para querer apoiar a sua doutrina. Certo? Vamos ver Deuteronômio 18, o verso 15, o que é que fala ali? Lá foi falado para os judeus, mas existem líderes utilizando isso para dizer que eu sou o profeta. Vamos lá? O Senhor Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Senhor Jesus, nós vemos que existem muitos líderes utilizando esse trecho do Antigo Testamento para se colocar numa posição hoje diante de Deus. Mas, irmãos, se a gente prosseguir para o Novo Testamento, 1 Timóteo 2, verso 5, vamos ver o que diz lá? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só mediador. No Novo Testamento, na Era da Graça, quem que é esse mediador? Jesus Cristo. Não tem nenhum outro. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar luz, né? Porque nós precisamos aplicar, nós não podemos aplicar aquilo que foi falado para os judeus no Antigo Testamento para nós agora na Era da Graça. Como eu já vou repetir o que já falei, o Antigo Testamento foi escrito para os judeus, serve para os judeus. O Novo Testamento foi escrito para nós, gentios, e para os judeus, né? Em Efésios 2, vamos ver Efésios 2, a partir do verso 13. Nós vemos mostrando ali, então, a realidade de hoje, da Era da Graça. Vamos lá? Vamos ler junto? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Senhor Jesus. Aleluia. Vamos e reconciliar-se. Vamos lá? Ambos, em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, contido por ela inimizade. O que esse versículo mostra? Que na Era da Graça, quando Cristo veio, essa parede que tinha da separação entre judeus e gentios foi derrubada. E agora, a palavra de Deus, ela é para, na Era da Graça, ela é para os gentios e também para os judeus. É para todo aquele que crê. É aquilo que nós vimos, porque Deus tem um desejo. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia, irmãos, ela explica a própria Bíblia. Às vezes nós queremos nós ficar fazendo interpretação da Bíblia, mas ela explica a própria Bíblia. E por causa disso, tem muitas heresias, e muitas, e tem muitos incrédulos, que não creem em Deus, que aproveitam da palavra de Deus para se apoiar na sua doutrina. Eu vou citar um exemplo. Eu acho que quem acompanha um pouco o movimento político, há uns 2-3 meses atrás, teve um político, né, incrédulo. Ele usou um texto da Bíblia. Vamos ler ele. Depois eu vou comentar sobre ele. Atos 2, 45. Vai dar para a gente ver o que está escrito lá. Eu não coloquei. Vamos lá. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Os irmãos lembram disso aqui, de algum político que falou isso? Ele se declara abertamente que é comunista. E ele, quando questionaram ele, falou: não, a própria Bíblia fala disso. Lá já existia o comunismo. Eles vendiam as suas propriedades, os seus bens, distribuíam entre os povos, entre todos, e à medida que cada um tinha necessidade. O que é isso? Não é comunismo? E daí? Agora eu faço a segunda pergunta. Se lá era comunismo, deu certo? Continuou? Não continuou. Então está provado que o comunismo não dá certo, não funciona. Certo? Aleluia. Então, irmãos, eu estou mostrando isso porque existe... Nós estamos falando da interpretação da palavra. Então veja como que é a situação, como que acontece as coisas, não é? Usa a própria Bíblia para digredir a palavra de Deus, para humilhar o cristão, não é? Agora, tem o problema, esse é o incrédulo, mas tem o problema do religioso. O tempo já se foi, então eu vou só comentar sobre isso, nós não vamos ler. Mas nós conhecemos, né, o irmão Pedro. O irmão Pedro, ele era, que nem o irmão Mário falou ontem, ele estava sempre ali, né, na ponta ali, se destacando. Né? João ficava só ouvindo a palavra. O que nós precisamos é isso, é ouvir a palavra, é buscar a palavra. Né? Então, Pedro, o que aconteceu com Pedro?
O apóstolo Pedro.
É, o apóstolo Pedro. É. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, o que aconteceu com ele? Ali em Atos 10, fala sobre isso, né? O apóstolo Pedro, ele estava lá em Jope, estava com fome, chegou na casa lá e o rango não estava pronto. A comida não estava pronta. Então, o que ele fez? Ele subiu no eirado, na parte superior, e foi orar. Né? E lá, ele estava orando, e ele apareceu, o Senhor deu uma visão para ele. Um lençol sustentado pelas quatro pontas, cheio de todos os animais que tem, né? O porco, tudo. E o Senhor falou para ele, mata e come. Mas Pedro ainda era um religioso, ele exercia a religião. Mata e come. De jeito nenhum, Senhor, não vou comer. Não, Senhor, não, jamais eu comi coisas imundas. E o Senhor apresentou aquilo por três vezes, falando para ele, mata e come. Ele não quis, por causa da religiosidade. Mas graças a Deus, Pedro teve a oportunidade de se voltar ao Senhor, exercitar o Espírito, e é o que o Senhor quer de cada um de nós. Que nós exercitemos o Espírito. O que aconteceu com Pedro? Quando chegou aqueles indicados por Cornélio, Cornélio estava lá em Cesareia. E a distância ali de Jope até Cesareia é em torno de 48 quilômetros. Não é perto. Mas o Senhor usou Cornélio, que era um gentio, foi lá e falou com... Né, Pedro, e Pedro teve a oportunidade de o Senhor dar clareza para ele, e ele vê que a era da graça, o Antigo Testamento, não é somente para judeus, mas é para judeus e gentios, ou seja, para gentios e para judeus. Essa é a palavra de Deus, sabe? É muito clara, mas se nós queremos realmente desfrutar da palavra de Deus, como ela é, e de acordo com o pensamento de Deus, nós precisamos exercitar o Espírito.
Amém.
Nós temos que deixar de lado as nossas preferências, a nossa maneira de interpretar a palavra, e deixar que o Espírito interprete por cada um de nós.
Amém.
Essa é a palavra de Deus.
Amém.
E em Provérbios fala que sem palavra o povo se corrompe. Aleluia! Que Deus nos abençoe. Vamos cantar um hino. Senhor Jesus.